O FAO e Sociedade, uma produção da Rádio FAO. Entrevistas sobre grandes temas da atualidade. Toda semana um episódio novo, de segunda a sábado, com audições às 11 da manhã, às 5 da tarde e às 11 horas da noite. O FAO e Sociedade, apresentação Lenilda Luna.
Olá, ouvintes da Rádio FAO. Estamos iniciando mais um programa, o FAO e Sociedade. E o nosso tema hoje é o aniversário da nossa querida Universidade Federal de Alagoas. 65 anos, nesse dia 25 de janeiro. E a comemoração vai ser grandiosa, como tem que ser, para a nossa universidade, pela presença dela no estado de Alagoas, pela importância que essa universidade tem para o desenvolvimento do nosso estado. E estamos aqui para iniciar essa conversa, porque vamos ter várias entrevistas com esse tema, mas hoje vamos falar sobre a campanha de comunicação, nas redes sociais, em outros veículos, para divulgar para a sociedade esses 65 anos, para que a sociedade possa celebrar com a gente esses 65 anos da UFAO. Então, estou tendo o prazer de receber aqui hoje a minha chefe, coordenadora da Ascom, Simoneide Araújo, e o diretor do documentário, que vai falar sobre essa história da UFAO, daqui a pouco ele detalha, que é o Roberto Amorim. Então, colegas jornalistas do meu coração, pessoas que a gente trabalha há muito tempo juntos, e um prazer receber vocês, Simoneide e Roberto.
Olá, Lenilda. Olá, ouvintes da Rádio FAO. É um prazer muito grande estar aqui de volta. Para falar sobre projetos importantes para a nossa Universidade Federal de Alagoas e mais um desafio da assessoria de comunicação, que é de forma muito simples, mas muito bem cuidada, essa campanha dos 65 anos, não é isso, Roberto?
Isso, eu fico muito honrado de estar aqui na Rádio FAO, na UFAO, onde eu aprendi jornalismo, que me deu a oportunidade que com esse conhecimento me transformar no profissional, no ser humano que eu sou. Muito honrado de participar de alguma forma, contribuindo para esses 65 anos. Então eu acho que a gente tem muito, muito a comemorar, Lua.
Pois é, eu também, como egressa da UFAO, nós três, né? Então, verdade. A UFAO faz parte da nossa história e é com muita alegria mesmo que a gente trabalha aqui, trabalha para essa universidade. Roberto, além de colaborar com a Ascom, também é professor do curso, ajuda a formar novos jornalistas. E eu já vou dizendo aos estudantes que tiverem a oportunidade de estudar com o Roberto, aproveitem, porque é uma memória do jornalismo alagoano, tem muitos fatos aí, muitas coberturas emblemáticas da história.
Que tem um texto maravilhoso.
Texto maravilhoso, para quem for se dedicar à editoria de cultura, Roberto é um ícone. Então, estamos aqui entre colegas, assim, que a gente respeita como pessoas e profissionalmente também. Então, Simoneide, vamos começar assim falando sobre o conceito dessa campanha, como é que ela vai se desenvolver, como é que a Ascom pensou a campanha de celebração dos 65 anos da UFAO.
Bem, Lua, Lua é o nome carinhoso que a gente chama Lenilda Luna, né? Então, esse trabalho é um trabalho conjunto que a gente começou a pensar no desenvolvimento dessa campanha ainda em meados de 2025, né, do ano passado. E Camila Fialho, né, que é a nossa programadora visual, ela é publicitária de formação e ela faz um trabalho maravilhoso, ela é quem coordena o nosso núcleo de criação. E aí eu chamei Camila para ela desenvolver o selo, né, porque assim, o que a gente queria na verdade era fazer uma grande festa. Como a gente anda em épocas de vacas magras, então, o que a gente pôde fazer e está fazendo sem demandar muitos recursos financeiros é uma campanha simples, mas muito bem cuidada, muito bem elaborada. Então, Camila é a responsável pela identidade visual, né, do selo dos 65 anos e de toda a campanha que já está sendo, já foi iniciada nas redes sociais, no nosso Instagram, no Facebook. Teremos outdoor também, né, nos próximos dias a gente já vai estar com outdoor aqui no campus, comemorando os 65 anos. Mas assim, a gente não queria só isso, não queria só criar o selo. A gente queria algo mais para deixar para a história, né, como parte da história da nossa universidade. Então, em 2023, a gente fez um vídeo documentário, um vídeo institucional, chamado FAO Além dos Muros. E aí, a reitora Ana Deise, a reitora honorária, ela deu uma entrevista, assim, um depoimento maravilhoso. E aí, eu conversando com Márcia Rejane, Márcia Alencar, que é minha companheira de coordenação aqui na Ascom, eu disse, Marcinha, a gente não pode deixar essas histórias das pessoas que ajudaram a construir a universidade. Por que não? E olha que a gente nem tinha pensado num documentário para os 65 anos. A gente queria deixar o registro, essa memória, a contribuição de cada um gestor, né? Para que as futuras gerações conhecessem a história da universidade contada pelos seus gestores. E aí a gente ficou pensando, vamos. Aí calhou o ano passado de a gente começar a pensar no projeto da campanha dos 65 anos, aí por que não a gente juntar a campanha dos 65, trazer esse documentário, esse vídeo institucional para os 65 anos. E aí eu já conhecia o trabalho de Roberto em documentários que eu já tinha assistido aos trabalhos que ele já fez, né, ao longo da sua carreira, e eu disse, a pessoa tem que ser o Roberto. E aí a gente, eu consegui, assim, vamos tentar. Fizemos a proposta, levamos para o reitor, isso no início do ano passado. Então, o nosso projeto já começou faz tempo, só que tudo no serviço público é um processo demorado. Então, a gente começou, ele assinou embaixo, carta branca, vamos em busca, né? Com poucos recursos, tal, vamos fazer todo, mas temos, como é um serviço público, a gente teve que correr atrás para ver. Então, ainda bem que Roberto conseguiu trazer a melhor proposta. E a gente só disse, ó, Roberto, o que a gente quer, na verdade, é contar as histórias de cada gestor, o que cada um fez, para a gente deixar esse legado, porque as novas gerações estão chegando e não conhecem a história da universidade contada por seus gestores, né? E o que cada gestor fez, porque a universidade chega aos 65 anos, mas ela não foi feita por uma pessoa. Ela é feita e ela é construída por um grupo de pessoas que passam, que chegam, né? Eu sou filha dessa universidade. Eu cheguei aqui em 1988, para estudar. Terminei, fiz o concurso, entrei na universidade antes mesmo de concluir o curso. E passei no concurso e estou aqui. São 32 anos de trabalho dedicado, né? 2 anos na antiga coordenação dos órgãos colegiados e hoje Secretaria dos Órgãos Colegiados, e depois na gestão do professor Rogério Pinheiro. Diana era coordenadora à época e me chamou. Aí eu disse, tenho todo o interesse, porque quando eu entrei aqui, eu já cheguei para o diretor do departamento pessoal à época e disse, olha, eu estou terminando o jornalismo. Aliás, eu tinha terminado, só faltava a colação de grau, só faltava receber o diploma, e tenho muito interesse de ir para assessoria de comunicação. Ele, não, mas a gente vai ver, Ana. Não deu certo, mas aí contei com a sensibilidade de Diana, que já me conhecia do famoso Filhos da Pauta, né? E do meu trabalho que eu fazia, trabalhava muito com diagramação, na época adorava projeto gráfico, e aí ela me chamou e foi ótimo. Então, assim, a universidade, ela existe, mas ela é contada e ela chegou até agora. Esse caminho todo, ele foi construído por várias pessoas, por servidores técnicos, por servidoras técnicas, por docentes. Então, todo mundo que chega à universidade deixa sua contribuição. E essa realmente é a ideia de a gente mostrar esse legado de quem já chegou até aqui, para que as futuras gerações possam conhecer como é a universidade e como cada gestor que passou por aqui deixou sua contribuição, qual é a marca que cada um deixou. Então, esse, para mim, assim, é o ponto crucial e o ponto mais importante nesse trabalho, né, nesse vídeo documentário, que, na verdade, vai ser uma série, né, porque Roberto realmente ia ficar muito grande. E aí ele deu a ideia de dividir em capítulos, e eu achei ótimo. Então, vai ser uma história muito linda, né? Emocionante. Eu já vi, né? Ele já me passou e eu fiquei emocionada, cheguei a chorar com alguns depoimentos, assim. E eu vou relembrar, eu fiquei relembrando, assim, cada história que o reitor ou a reitora ia contando. Era como se fosse um filme que estava passando, porque eu acompanhei a maioria dos reitores, né? Então, desde a professora Delza de Itaí, eu como aluna, depois como servidora a partir do segundo reitorado do professor Fernando Gama. Então, eu tenho acompanhado todos os reitores. E isso, para mim, assim, é uma conquista muito grande que a assessoria de comunicação teve, colocando esse produto para a sociedade alagoana e para o público em geral, né? Mesmo que não seja de Alagoas, para conhecer a história da nossa universidade contada a partir do legado dos seus reitores.
Já viu, né, Roberto, que o próximo documentário é com a Simoneide, para ela contar
a história dela.
Essa,
né?
História é uma maior parte quase da vida aqui dentro da UFAL já,
com
né?
Com certeza,
juntando
é
o período de estudante com o período
cheguei
de servidora.
Cheguei novinha, com 18 anos
pois
aqui
é,
na universidade.
Ela já tem uma trajetória aqui dentro da UFAL, já é um patrimônio da UFAL, conheceu vários momentos e para os estudantes, porque hoje comunicação institucional é uma especialização,
sim,
né,
sim.
Da comunicação. Não era, há anos atrás, fazer assessoria era uma coisa muito amadora, muito desorganizada. Uhum. As assessorias tinham qualquer pessoa da confiança, não era um jornalista.
Não era profissionalizada.
Não era profissionalizada. Né? Era assim, ó, vê aí se você tem contato com um jornalista para tentar jogar uma informação. Uhum. Comunicação institucional foi se organizando como um ramo do jornalismo, né? Hoje, com concurso público, tudo.
E havia um preconceito muito grande de o jornalista terminar o curso e ir para uma assessoria de comunicação.
É,
né?
Então o jornalista queria ir para uma redação no jornal.
E os próprios profissionais tinham preconceito e os professores também não incentivavam. Porque eu cheguei a ouvir de um professor à época que assessoria de comunicação, assessoria de imprensa, era o enterro do jornalista. E hoje a gente tem exatamente o contrário, porque a gente se profissionalizou, as assessorias hoje são ocupadas por jornalistas, por relações públicas, publicitárias. Então a gente formou uma equipe, e isso nas instituições, né, públicas, e nas empresas privadas, isso já está muito bem entendido pelos gestores, seja da iniciativa privada ou do setor público, da importância fundamental do trabalho de uma assessoria para a instituição e para as empresas também. Então, esse foi um avanço muito grande e a gente contou muito com o apoio da Federação Nacional dos Jornalistas, que brigou para que os profissionais de comunicação ocupassem esse espaço que antes não eram ocupados por profissionais, né, da área.
Então fica a dica aí para os estudantes de jornalismo que quiserem fazer um TCC sobre a evolução da comunicação institucional, já podem procurar a Simoneide Araújo.
Tá ser orientadora.
Ela tem essa trajetória todinha.
O estado de arte, a revisão.
Tem muito profissional aqui no estado de Alagoas, que dedica sua vida há muitos anos, né? Eu sou uma das pessoas que trabalham nessa área, mas a gente tem muitos profissionais aqui em Alagoas que realmente fazem um trabalho excepcional. Mas vamos voltar para os nossos 65 anos.
Nossa, a gente faz parte desses 65
parte,
anos.
Faz parte. Senão a gente vai começar
anos,
a conversar.
Você faz parte de uma metade.
É verdade.
Agora, Roberto, você pegou essa tarefa, então, dessa ideia que Márcia e Simoneide tiveram de ouvir os nossos reitores, né, e contar a parte deles a história da UFAL. Como foi, assim, o roteiro, o que, que você pensou, o que, que vem por aí, o que, que as pessoas vão poder assistir?
Foi um desafio, né? Parece clichê, mas não é. Porque como a Simoneide mesmo explicou, seguindo os rituais do serviço público, a gente ficou com pouco tempo quando foi para fazer. Mas eu sou um jornalista encantado por histórias e histórias longas. Então, ao mesmo tempo que foi um desafio, foi um prazer. Está sendo ainda um prazer muito grande, porque eu sou o primeiro curioso. Então, eu queria conhecer, por exemplo, a professora Delza de Itaí, que eu ouvia falar, sabia, mas eu nunca tinha entrevistado, não era. da minha época. Eu queria rever o professor Gama, o professor Rogério. E aí, a partir da proposta delas, foi que eu pensei, eu já faço vários trabalhos nesse sentido, tanto impresso como digital, no sentido de contar histórias. Próximo desafio que eu vou ter agora é contar como foi a gestão do atual presidente da Academia Alagoana de Letras, que está ressuscitando a academia. Então, eu gosto muito de contribuir de alguma forma para que esse material fique como registro, para que outras pessoas tenham acesso. Então, é um desafio muito prazeroso. E depois da conversa que tivemos, eu, Simão D. de Márcia, a gente viu que o importante era justamente contar a história dos 65 anos de universidade a partir da perspectiva do gestor. Todo gestor tem sua equipe, todos gestores elogiam e sabem a força da equipe, a força dos servidores, de todos os setores da universidade. Mas é sempre um reitor ou uma reitora que está à frente para tomar as decisões. Então, no final das contas, a universidade hoje está nesse lugar de destaque, consistente, firmeza, a partir de decisões tomadas pelo reitor. Quando você está num cargo de chefia maior, todos contribuem, mas a palavra final, no sentido da responsabilidade, se vai dar certo ou errado, é do gestor. E eu fui em busca do ser humano, do professor, não é? Das dores de cabeça, das insônias, das felicidades, dos desafios, da habilidade de cada um deles de comandar a Universidade Federal de Alagoas, única, maior, central, como o professor Assis Simões disse no discurso de despedida dele, que era um processo irreversível. Agora Alagoas vai se desenvolver, agora ele tem, Alagoas ganhou a sua pequena Brasília, ele chamava o campus. Então a gente foi em busca do ser humano, professor, reitor e da dedicação. O que foi necessário renunciar em nome do amor à universidade, do crescimento da universidade, para a importância para o desenvolvimento desse estado. Então, o foco do documentário, que a gente dividiu em 11 episódios, porque foram 11 reitores, alguns com um mandato só, outros com dois, mas foram 11 seres humanos que se dedicaram como professor e tiveram o desafio de ser reitor, que não é fácil, gestão nenhuma é fácil. Então foi um processo muito prazeroso nesse sentido. Nós optamos por uma linguagem etnográfica que eu gosto muito, que é sem muito efeito. Ou seja, o mais importante é aquele ser humano e o que ele tem para contar, o que ele tem de vivência para falar. A gente que eu digo eu, a equipe que trabalha comigo, nós não gostamos de muito efeito, uma edição muito ligeira, muito rápida, como é comum hoje, não. A figura central é o reitorado, a pessoa por trás de cada reitorado, e foram 11. Foi um processo maravilhoso, prazeroso. Eu fiz vários documentários para a TV Educativa também, tratando de vários assuntos, sobre o lugar da criação de vários artistas, qual é o local onde eles criam. Eu fiz um projeto chamado Somos, que as pessoas diziam o que é ser gay, o que é ser deficiente, o que é ser pobre, o que é ser paciente terminal. Todos foram maravilhosos, mas como a Simoneide bem disse, recapitular a universidade foi muito emocionante, porque como eu disse no início da entrevista, eu sou fruto disso aqui, era meu sonho, era encantado. Sou do tempo que eu fazia inscrição para o vestibular aqui na reitoria, eu ficava encantado, por mim eu morava aqui na universidade. Então eu entrei no segundo mandato do professor Gama, saí com o professor Rogério, minha colação de grau foi no IATE, que hoje é o Marco dos Corais, e tive a oportunidade de também me emocionar entrevistando e pesquisando. Foi um processo de pesquisa, mas um processo muito prazeroso de escuta. E eu acho que a grande questão é isso. E por isso, não é, eu lancei a proposta de dividir por episódio, porque são 11 seres humanos que dentro do seu contexto se dedicaram a essa universidade. E uma coisa que eu posso afirmar que tem em comum a todos eles, todos os que eu pude entrevistar vivos e na pesquisa, os que não estão mais vivos, é o amor incondicional a essa universidade.
É verdade.
Até hoje, os que estão vivos, tanto é que no documentário a gente começa eles dizendo o que significou a universidade para eles, antes de começar a remontar como foi o trabalho enquanto reitor e reitora. E é uma paixão que os olhos brilham em todos que deram entrevista, quando diz o que é que a UFAL significou na sua vida. É um semblante de felicidade perceptível.
E é emocionante, viu? Eu acompanhei, né? Ele já me mandou alguns documentários já prontos. E eu chorei, assim, porque é lindo demais, assim, é um amor. Cada um com a sua história, cada um com a sua posição política, mas todos dão depoimentos, assim, maravilhosos e emocionantes. Eu sou chorona, mas, assim, eu chorei numa emoção, assim, poxa, a gente tá conhecendo a universidade a fundo, só que na visão de cada gestor que passou por aqui. Realmente é um trabalho muito lindo. Vocês, com certeza, eu acredito que vocês vão gostar muito, né? E a partir do dia 25 deste mês, que é o dia que a gente marca como aniversário da universidade, a gente vai disponibilizar com chamadas no Instagram e vai disponibilizar no canal oficial da universidade no YouTube. Então, todos os vídeos vão estar lá. A cada semana, a gente vai postando um, né, Roberto?
Isso.
Que Roberto deu a ideia de a gente ir devagarinho, contando a história a cada semana, a cada episódio, para que instigar as pessoas também a conhecerem e irem lá no nosso canal para saber da história da universidade.
É, porque são histórias muito ricas, muito individuais, então eu acho que a gente, o telespectador, o internauta, ele precisa entender com calma cada um desses reitorados. Então ele vai ter uma semana, são vídeos curtos, não é? São vídeos entre 8 e 10 minutos, a média é essa, mas que são muito ricos de informações, de imagens que nós resgatamos. E aqui eu quero, para não esquecer de jeito nenhum, quero pontuar a equipe que foi essencial para isso, a captação das entrevistas com o Samuel Limeira, o Deco Monteiro, a edição primorosa do Daniel Lima, a ajuda na pesquisa de imagens de época, usando o acervo da universidade, que é muito rico.
O nosso acervo imagético, Manuel Mota.
Isso, foi essencial.
Em agosto do ano passado, a gente disponibilizou e está no nosso portal, ufal.br. E aí, quem quiser conhecer a universidade por meio das suas fotografias, a gente conseguiu, graças a uma parceria com a Pró-Reitoria de Gestão Institucional e o Programa de Pós-Graduação em Ciência da Informação, né, que é coordenado pela professora Rosaline Mota. Então, a gente conseguiu digitalizar quase mais de 17 mil fotografias, que era o nosso acervo ainda em fotos no papel, né, que a maioria dessas fotografias foram feitas pelo nosso saudoso fotógrafo Manuel Mota. Tanto que o acervo digital passou a ser chamado em sua homenagem de Manuel Mota, né? Que nos deixou ano passado, mas deixou o seu legado aqui e a sua história em forma de fotografias, né?
Isso pra gente. Eu tive a oportunidade ainda de trabalhar com ele e vi a paixão que ele tinha, né, pelas fotos.
Isso, verdade.
Ainda aquelas fotos que se revelavam, né?
Sim,
ele teve
sim,
que se adequar às fotos digitais, mas ele gostava mesmo da foto.
Fotos em preto e branco, e que na época da foto em preto e branco, que a gente ainda não tinha foto colorida, ele mesmo revelava em casa. Ele montou um laboratório, ele fazia as fotos com todo carinho, e ele, da forma dele, ele conseguiu fazer para que a gente não perdesse esse acervo. Então, a preocupação dele maior era de perder. E a gente, enquanto Ascom, a gente tinha um medo muito grande, porque a foto em papel, a umidade, né, mal acondicionadas, a gente tinha muito medo. Então, foi aí que a gente lançou a proposta para a professora Rosaline e ela topou na hora. Então, a equipe do Laged foi excepcional. Assim, a gente hoje, não vai perder mais esse acervo, a gente está com ele todo digitalizado, em alta resolução, e a gente conseguiu, a partir dele, fazer uma revista especial sobre as bienais, isso. Que Roberto Amorim foi o repórter especial, e aí isso, para a gente, foi maravilhoso, porque a gente já estava com esse material digitalizado e facilitou muito, mas de que forma a gente ia disponibilizar esse material para o público em geral conhecer? Aí foi a parceria, já depois de digitalizado, a gente chamou o nosso Núcleo de Tecnologia da Informação, NTI, e aí ele desenvolveu esse site Imagens, que aí é chamado de Acervo Imagético Manuel Mota. Então, esse registro é muito importante porque facilitou a gente a vida, tanto para a produção da revista sobre as bienais, que foi maravilhoso o trabalho, que já está disponível no nosso portal, fal.br, e na plataforma SER também, se você digitar lá, ser.ufal.br, e aí você vai ter todas as nossas edições do Saber UFAL, mas a nossa última é um especial sobre as bienais, né? Que as 10 primeiras bienais, que aí a gente lançou agora na 11ª Bienal, realizada em outubro do ano passado.
Eu queria pontuar, dizer que da beleza estética dos episódios do documentário, o acesso à qualidade desse acervo e como ele foi distribuído foi essencial, principalmente para remontar os primeiros reitorados. Então, é emocionante ver esse campus, através de imagens, sendo construído. Em 1968, na gestão do professor Assis Simões, que foi 10 anos, e ela é marcada justamente pelo sonho da universidade ter um campus, que eram faculdades separadas. Nós temos registros, a partir dessas imagens, registros fotográficos, desde o campus sendo construído aqui, até imagens atuais. Então, é um trabalho maravilhoso que proporciona, né, Simone, uhum. Um outro produto que na correria a gente ainda pensou, que a gente está lançando também um catálogo digital sobre os documentários, para basicamente os pontos mais importantes, imagens de ontem e de hoje dos reitores vivos, e o making-off de como esse documentário foi feito. Então, já tem esse registro, né, Simone?
É porque a gente, na verdade, queria sugar mais.
Uma ideia vai uma exploração, outra, né?
E eu vou aceitando, explora,
mas ele gosta de ser explorado. Nesse bom sentido de explorar os seus conhecimentos e seu talento,
isso,
né, Roberto?
Mesmo. E a gente vai manter, só não, para não atrapalhar a Lua, mas para eu não esquecer, a gente vai manter a identidade. No documentário, a gente tem o selo dos 65 anos, e no catálogo também vai estar a identidade visual do selo dos 65 anos, que foi uma criação de Camila Fialho, nossa programadora visual, e o catálogo vai ser o projeto e a diagramação do nosso outro servidor, que é o Daniel Albert, que também é excepcional, um servidor maravilhoso, que a gente só ganhou com a chegada dele aqui na Ascom, e você, Lua, conhece muito bem o trabalho dos dois, né? Muito,
pois é,
muito,
né?
Importante.
A gente trabalha com colegas muito talentosos e que a gente tem muito carinho.
Profissionais maravilhosos, é verdade.
É um ambiente muito bom, muito gostoso de trabalhar aqui na Ascom, né, da UFAL. Eu também, com meus 20 anos já de Ascom, também.
A gente viaja muito, né? E explora muito, porque a gente tem uma ideia. Olha, a gente queria fazer isso. É possível, Roberto? Aí vocês vão me explorar, mas ele gosta também.
Ainda tem o catálogo da Bienal.
E ainda temos, vamos lançar em breve o catálogo da 11ª Bienal.
E vão surgir outras ideias.
E vão surgindo outras ideias, com certeza.
Os consunes mesmo, eu acho que são, assim, também um acervo de tudo que é discutido, de toda a política que é formulada coletivamente
toda
na UFAO,
a vida política e institucional toda, da universidade passa pelo Conselho Universitário, é verdade.
Roberto, mas quais são os reitores que você conseguiu entrevistar? Tem alguns que já estão muito idosos, né? Outros não estão mais com a gente. Então, quais são os reitores que você conseguiu entrevistar? Os que você foi buscar no acervo? Os que você consultou ou ouviu parentes? Como é que foi, assim, a captação dessas entrevistas?
Os quatro primeiros reitores nós vamos reconstituir quatro episódios mais curtos, onde a gente vai reconstituir a história deles através justamente dessas imagens, narração em off, para mostrar a linha inicial. Dos reitores vivos, a gente ia fazer com o professor Gama, estava marcado, mas ele já tem 93 anos, e na semana da entrevista ele teve um problema de saúde e ele não pôde. E aí nós entrevistamos a filha dele. E foi uma entrevista muito emocionante, porque ela fez letras aqui na época que ele era reitor, que ele foi reitor em dois mandatos, ainda na época da ditadura, e depois já reitor
eleito. Com o voto direto.
Com o voto direto. Então, ela viveu o pai reitor, ela viveu o pai, e ela diz muito emocionada, que ele repetia, ele dizia que amava o UFAO acima de todos e de tudo, e ela viveu como aluna, viveu como filha, ela foi professora do IFAO, e ela foi gestora do IFAO durante algum tempo, e ela conta como ela percebeu a dificuldade de ser um gestor, e viu por que o pai se dedicava tanto. Então, a gente vai lá, todas as entrevistas foram feitas na casa dos reitores, honorários, né? Uhum. Eu chamo reitor porque eu acho que não deixa de ser.
Sim, mas o reitor nunca deixa
justamente
de ser, né?
Para mostrar reitor, essa intimidade deles. Essa intimidade ainda e como a UFAO está presente em vários espaços da casa. Então, teve da filha do professor Gama, depois nós entrevistamos a professora Delza, foi maravilhosa. Em cada um deles existem aspectos da forma política e do ser humano. Então, o professor Gama, que foi de minha época, era muito bem-humorado. Né? Ela contou um episódio que eu participei, que a gente fez um enterro simbólico do professor Gama. Foi na época que eu entrei, no segundo mandato dele, reitorado. E a gente trouxe um caixão simbólico. E ele desceu muito calmo, tranquilo, com aquela pastinha dele. Disse, gente, olha, vocês erraram o tamanho do caixão. Esse caixão não cabe. Então, tem coisas muito interessantes.
Porque os reitores ainda têm que lidar com isso. O movimento estudantil,
sim. Que faz outra época,
nós se rebelar, se
os alunos invadiram o gabinete para reclamar que só tinha frango no restaurante. Frango com arroz. Ele disse, não tem problema. A partir da próxima semana vai ser arroz com frango. Uma forma bem humorada, mas depois ele resolvia. Que eu participei. Então, em cada um deles, nós vamos retratando aspectos. Depois, nós fomos para a professora Delza, de Itaí, excelente. Foi onde eu aprendi mais no sentido que eu não conhecia, só ouvia falar do quanto ela foi importante. A primeira mulher reitora, a primeira mulher eleita.
E escolhida pelo voto direto, né?
De uma lucidez, de uma consistência humanizada, inacreditável. Então, a professora Delza foi uma aula dizer também que esse material editado vai estar disponível e a gente vai guardar todo o material bruto que renderiam muito mais questões. Depois nós fomos para o professor Rogério Pinheiro, que aí é uma alegria, uma animação, uma satisfação, uma força de viver maravilhosa, onde ele coloca de forma muito latente como a universidade tem que ser responsável por acabar com a miséria e com a fome, não só em Alagoas, mas no Brasil. Depois nós fomos entrevistar a professora Valéria, professor Eurico, e terminamos aqui no gabinete do professor Tonholo. E aí eu volto a dizer, todos deixaram a marca de amor a essa universidade. E esse amor, ele se materializou de várias maneiras, dentro de vários contextos. Outra coisa que a gente faz questão de mostrar nos episódios é um contexto em que cada um foi reitor, que isso importa. A gente não pode ler o autor fora do seu tempo. Então, por exemplo, a professora Valéria foi na época do golpe institucional.
Foi bem difícil.
Não é verdade?
Verdade.
Professora Delza teve a transição da ditadura militar para uma universidade democrática. Professor Tonholo enfrentou pandemia. Então, verdade. Cada um, e aí eu acho que é a grande questão dos episódios, mostrando o reitorado, como esses seres humanos, como esses professores e professoras, poderiam ter recuado, ter se poupado enquanto ser humano, ter cuidado até da sua saúde, e eles foram de braços abertos.
É verdade.
Contudo, para essa universidade não parar. Eu fico até arrepiado quando eu vejo a doação de um ser humano, porque eles poderiam sair, eles poderiam voltar a ser professor, eles poderiam recusar alguns desafios, e não, de jeito nenhum, nenhum.
Ninguém larga ninguém a mão largou. Da universidade, é verdade.
Então, eles sentem muito orgulho de fazerem parte dessa gestão, mas eles sentem mais, eles e elas sentem mais orgulho de ver como o trabalho deles contribuiu principalmente para os estudantes, para as pessoas que por aqui passaram.
Ô, Lua, tem uma coisa só, não querendo atrapalhar, já atrapalhando, né, Roberto?
Pode atrapalhar.
Mas, ó,
tá bom.
Ele falou da professora Delza, né? Foi a primeira reitora, e a primeira reitora eleita, né? Justamente no final da ditadura e entrando
eu
no,
tava, né, aqui como estudante
no período. E a professora Delza, durante o reitorado da professora Delza, foi comemorado, assim, a gente foi a comemoração dos 25 anos da UFAL. E eu era aluna da disciplina na época de planejamento gráfico. E ela criou um mote que era a Universidade Sai do Casulo. E quem diagramou esse material dos 25 anos da universidade foi a minha turma de planejamento gráfico. Eu fui uma das pessoas,
Roberta,
que estavam...
Não.
Né? E aí...
Ela tem esse material, ela mostra esse material, a gente mostra e tem na biblioteca. Ela registrou tudo.
É um material impresso.
Isso, é um catálogo.
E aí tinha, assim, um caminho seguido, assim, pra chegar na borboleta. E é assim, aí agora
tá lá no
falando disso, e eu vi, e eu fiquei muito emocionada. Eu disse, poxa vida, a gente, enquanto estudante, participou desse processo nos 25 anos. E agora eu estou como servidora nos 65 anos, né? Daqui a pouco eu me aposento, mas eu participei de alguns, né?
A então, gente tem nossa história aqui.
É verdade, na idade da loba, são 40 anos de UFAL, né?
Fez pra lá.
É, não, mas assim, foi na gestão do professor Rogério Pinheiro, que eu estava como assessora dele no segundo mandato, eu fiquei à frente da ASCOM, e a gente celebrou os 40 anos, fez a criação, um concurso para criação do selo dos 40 anos e tudo mais. Aí depois vieram os 50 anos, que aí foi na época da professora Ana Deise, que foi uma festa maravilhosa. Tem um livro que conta toda essa história dos 50 primeiros anos da universidade. Então, assim, a cada momento, a gente comemorou os 60 anos da universidade em plena pandemia, e a gente não pôde reunir e fez uma mesa redonda com os reitores, né, professor Rogério, professor Ana Deise, professor Tonholo, tudo virtualmente, mas a gente não deixou passar em branco essa data, porque tudo é muito significativo para a universidade, né? Agora a gente está aqui celebrando os 65 anos da UFAL, e a gente já começa a pensar como é que vai ser a comemoração dos 70 anos, que é já, porque 5 anos passam rapidinho,
passa,
né?
Rápido. E mas nós ainda vamos estar aqui.
Nós, eu não sei se estarei ainda, porque eu me aposento antes
mas
dos 70
vem.
Anos.
Vem
mas
contar
com certeza, com certeza estaremos.
Mas então, queridos colegas jornalistas, Simoneide e Roberto.
Que falo demais, né?
A gente ficaria aqui o dia inteiro, mas o programa tem meia hora, então a gente já ultrapassou bastante. Queria agradecer muito por compartilharem, né, essas histórias, esse trabalho e essa emoção, porque a gente faz parte também, né? Também somos o FAO. E agradecer a presença de vocês no programa FAO e Sociedade de hoje.
Olha, Lua, eu que agradeço mais uma vez essa oportunidade e essa interação que a Rádio FAO faz parte da assessoria de comunicação. Ela é um setor primordial e desde que eu cheguei, que retomei, né, a coordenação, que eu digo, não, a gente precisa levantar a Rádio FAO, porque a Rádio FAO é um veículo poderoso e ela é um veículo institucional. E tem que ser tratado como tal. Então, a gente faz muito esforço para manter a Rádio FAO no ar, né? E a gente está conseguindo. O trabalho que vocês fazem aqui é maravilhoso. A gente cobre o Simpete, a gente faz a cobertura do Festival de Música. Roberto tá aqui se benzendo, porque foi explorado demais na Bienal.
O brother que também construiu essa rádio, com o entusiasmo dele, que... né? Deu
um ano passado tivemos duas conquistas, que foi a chegada do servidor Helda e tivemos a chegada da nossa bolsista Cecília, que é a nossa produtora maravilhosa, né? E que foi um ganho, porque antes era só Lua e brother, né? Então agora a gente realmente tem uma equipe da rádio. E é um trabalho maravilhoso e eu só tenho a agradecer esse espaço.
É isso, obrigado. Obrigada, Roberto.
É, eu também. Eu acho que a palavra certa é gratidão. Eu aceitei todos os desafios que foram me colocados no ano passado para fazer duas revistas Saber. Esse documentário, trabalhar na cobertura da UFAO, graças ao ambiente profissional e sério das pessoas que... estão aqui, Lua, que trabalho desde a década de 90, Simone Neide, a gente trabalhou em jornal, Márcia Rejane, então a seriedade, o trabalho, né, o profissionalismo da equipe me fez aceitar tudo isso, inclusive da entrevista. A Cecília me convenceu da entrevista e eu tô aqui
jornalista
porque...
jornalista gosta de fazer entrevista.
Eu aprendi na época do jornal com o dono do jornal, o seu Nazário, que... jornalista não era notícia. Quando jornalista era notícia ruim só, né? Tinha cometido algum crime.
É verdade, mas a gente mudou esse estigma.
Mudamos esse conceito também.
Porque jornalista produz a notícia, mas ele também faz esse trabalho. E ele tem que divulgar esse trabalho. Ele também é notícia porque divulga o trabalho maravilhoso que faz, né? E Roberto, sem comentários, porque eu sou fã desde a época que eu trabalhei com ele no jornal, né? Ele era do Caderno 2. E eu sempre achei o trabalho dele maravilhoso e continuo achando até hoje, então...
E eu quero dizer da minha satisfação dessa entrevista hoje, da rádio, de Lua estar conduzindo a rádio como entrevistadora, e de toda a equipe da Ascom, que como foi dito aqui, é hoje um trabalho essencial, inclusive, contra a desinformação. É só o sentimento e gratidão e estou disponível, ainda tenho forças.
Maravilha, vamos pra teremos frente. Mais projetos esse ano, Roberto.
Vida longa ao FAO, encerramos aqui com muita alegria o programa O FAO e Sociedade dessa semana. Divulguem, compartilhem a história viva da nossa universidade. Então divulguem esse podcast para os seus amigos e amigas.